Aqui quem fala é Thiago Franzin, diretamente dos estúdios da Alma Londrina Rádio Web. Estou aqui com representantes de diversas bandas independentes da cidade, que vão se apresentar nesse sábado, dia 18, no Cativeiro Bar. Estou aqui com o Thiago Ponte, do Escopo, Guilherme Howell, do Valeries, Pedro Portello, do Valeries do Matina, Edu, do Stella Razer, Jordão, do Matina. Nesse evento só faltam aqui os integrantes do Crappy Jazz, não puderam estar presentes. Bom, eles vão se apresentar no próximo dia 18 de maio, na primeira edição do Festival Bacia do Rock. Então as bandas de novo são Escopo, Crappy Jazz, Valeries, Stella Razer e Matina. O evento também marca o lançamento de uma coletânea, com 10 faixas compiladas das bandas que se apresentam à noite. Um CD gratuito será entregue para as primeiras 50 pessoas que compareceram ao evento. A entrada é R$10 e o evento começa às 9 horas e haverá discotecagem entre as bandas. Primeiro de tudo, eu queria perguntar para vocês sobre essa ideia da coletânea, né? Que foi o que mais chamou a atenção, assim, quando eu vi esse evento. Foi essa ideia da coletânea, né? Quem pode falar um pouco sobre isso?
O Thiago deu a ideia.
É verdade. Não tinha nada para fazer, né? Arrumei um problema. Na verdade, eu conversei com o Edu, né? Primeiro, porque... O ano passado ele estava fazendo aquele evento na estação, que era o Stella Razer com Vida, né? E eu falei, bom, a melhor pessoa, assim, para saber o que está rolando de... Quais são as bandas, né, que estão na ativa e tal. E aí, bom, tive esse primeiro contato com ele e depois a gente foi os nomes foram pintando, assim, para uhum. fechar a coletânea, né?
Ele... Me mandou uma mensagem, cara, tô com uma ideia aqui, tô pensando em fazer um evento, chamar umas bandas, vamos conversar e tal. Eu falei, vamos, demorou. Daí ele veio com essa ideia de fazer um show, e não só o show, pra ter a coletânea, que esse daí seria o grande mote, né, de todo o evento. Porque eventos das bandas tocando, das bandas tocando junto, já é corriqueiro, né?
Uhum.
Mas aí o que você falou, o diferencial seria ter Sim. essa gravação, que acho que... Daqui, o Valeries tem CD gravado, só físico, né? E o Escopo.
Não, a gente tá pra lançar.
Não, então é só o Escopo que tem.
Só o Escopo que tinha um material físico mesmo.
A gente do Stella não tem, acho que o Martina também tá lançando coisa agora, né? E aí o Crappy também não tem, né? Ele também tá só online. Daí ele falou, pô, é um negócio legal, né? Pelo menos a gente tem alguma coisa...
E essas gravações, as gravações que vão pra essa coletânea, elas são... Queria saber daí de cada banda aí. Se é uma coisa que já existia, se ela foi feita para essa coletânea, se vocês já usaram alguma coisa que já estava gravada, como que foi isso?
Bom, o do Valeries, a gente pegou duas faixas da nossa demo, que a gente gravou no Toque Grave, e o nosso disco está para sair, mas ainda não ficou pronto a tempo, então a gente pegou essas duas faixas da demo. Vou falar do Crappy Jazz também, que os caras não estão aí, mas como são amigos, a gente sabe aí da vida dos caras. São duas faixas do disco deles, o Véspera, e essas duas faixas que estão online aí pelo esse disco.
Quer falar da Matina, Pedro?
A da Matina, as duas faixas vão ser que vão estar no nosso disco, que está para sair também.
Ansioso aí para esse disco.
Muito ansioso.
Uma pressão mas agora, demorou bem. Muito.
Demorou muito, mas tá pronto.
Na hora.
E, inclusive, vai sair antes na coletânea as duas faixas do que no disco. Mas vão ser a mesma faixa.
Do Escopo são músicas do disco mesmo. Músicas que a gente lançou ano passado, né?
E são 10 faixas, então são duas de cada banda?
Duas de cada banda.
Legal. Elas são intercaladas? Como que tá? São duas seguidas da banda, depois a próxima banda, sim.
Sim, as duas da banda.
Entendi.
Na sequência.
Daí eu queria falar um pouco sobre...
Só um detalhe. O nosso... A gente tem as músicas também, foram pro YouTube, só que desse disco a gente regravou as músicas para mandar pro disco.
Ah, entendi.
Então o que vai estar no disco é diferente do que tá na internet. Inclusive a gente até pensou se a gente ia republicar essas músicas na internet. A gente achou melhor não, falou, deixa assim, já tá feito, vamos fazer as próximas músicas, né? Que a gente tá sempre gravando coisa nova. Então nesse álbum é coisa que não tem lugar nenhum.
Legal. O que eu ia falar era sobre essa ideia do nome do evento, né? Tanto do evento quanto da coletânea, e sobre a arte, né? que a gente viu, né? A gente estava até conversando antes sobre o negócio da bacia, né? Que inicialmente, até quando eu li o nome, achei que era a ideia da bacia, né? A gente comentou que também achava
mas
isso.
Mas era isso.
Uma cesta.
Que ideia, objeto, que ideia, ideia foi eu. A gente estava falando um monte de besteira lá, um brainstorm. Eu falei, ah, mano, bacia, tipo, a gente juntou todos os bandos e jogou lá dentro. Aí alguém deu a ideia de misturar isso, né?
Alguém muito inteligente teve a ideia de mandar um raio-x de uma bacia lá.
Foi a Tiffany, não foi?
Foi a Tiffany.
Que ela falou, ah, vamos colocar aí uma bacia de... Podia ser uma bacia de uma pessoa, daí esse louco aqui do Thiago arrumou uma bacia.
Eu achei bem legal, ficou, a arte ficou muito bacana assim com a bacia, né? E eu fui só perceber esse trocadilho, né? Acabou virando, né? Quando eu vi a arte, né? Então, quebra uma expectativa também, né? De olhar essa capa com a bacia humana.
É da hora, serve também. No significado de bacia.
Sim.
No evento de rock e tal.
É, eu achei muito bacana. Normalmente os esqueletos no rock, a galera só usa crânio, né? Sempre o crânio.
É verdade. Sabe, dessa vez foi uma bacia.
É, até meio sexual também, né? A bacia, né? Onde estão as genitálias. Legal. Bom, outra coisa do evento, né, que é interessante é essa ideia de uma junção de bandas independentes, né? Então, todas as bandas que vão tocar e que entraram nessa coletânea são bandas daqui da cidade que tem toda essa produção independente, né? Ninguém tem uma conexão com nenhum selo ou gravadora, certo? Então, é um tipo de produção que envolve muito essa ideia de conexão de pessoas, né, para as coisas acontecerem. A gente estava conversando antes sobre o lance da... Essa coletânea, para ela existir, vocês se juntaram e cada um contribuiu monetariamente para ela existir, né? Podem falar um pouco sobre esse processo, sobre como que foi o processo de fazer isso, assim, na prática mesmo?
É. Na verdade, assim, a própria ideia, acho, né, de coletânea, assim, tem a ver com uma coisa, assim, de um divulgar o trabalho do outro, né? Quer dizer, assim, você potencializa a sua capacidade, né, de divulgação. E, bom, daí a gente foi, na verdade, assim, a gente não teve patrocínio, né, algum, a gente não, então foi tudo meio, bem na raça mesmo, assim.
Torcendo pra que dê bom amanhã.
Pois é.
É muito importante que as pessoas compareçam, né, pra dar suporte a isso, né, que é feito de maneira independente, né. E assim como, acredito que, né, além da coletânea, todo o trabalho, né, que as bandas fazem aqui na cidade, ela tem esse caráter, né? Assim, é sempre uma iniciativa individual ou coletiva, só que, né, sempre dessa forma, assim, né?
Sim, de todos.
Sim, sim.
De alguma forma.
E essa ideia da coletânea também, como vocês acham que ela pode ajudar, assim, as bandas, pensando num contexto de divulgação, daí, não só local, mas nacional, assim... Vocês tiveram algum pensamento, alguma estratégia de mandar isso para fora, de fazer alguma assessoria, alguma coisa desse tipo?
Quem cogitou alguma coisa, comentou sobre isso, foi o Léo, né, o Silva, que ele que falou, ah, podia fazer isso e tal, vou mandar para uns caras que eu conheço e tal, como ele está mais inserido nesse, no meio do marketing, assim, né, das rádios. Mas a gente mesmo, a gente nem conhece ninguém, não sabe nem para quem mandar.
Mas a ideia de ter o CD físico, né, que as faixas das bandas tá tudo online, né? Aí o formato físico já vai ser outro acesso para as pessoas, né?
Ele serve, eu acho que também o material físico, ele serve quase como um tipo de cartão também, né?
Sim.
Porque hoje em dia o CD, poucas pessoas vão escutar mesmo num aparelho de CD, mas elas podem, né? Podem pegar aquele material e pesquisar sobre as bandas, né?
É simbólico, né? Na verdade,
é simbólico, representativo.
É para não ficar assim, aquela coisa muito abstrata, né? A gente tem um material físico aqui, ó.
Um registro do que rolou.
E de repente, assim, quer dizer, a pessoa pega aquilo e depois ela entra na internet. Ela tem o nome das bandas para procurar na internet, tá ligado? Ela não precisa realmente escutar por ali, né?
Mas hoje em dia é tão difícil que se precisar entregar um CD para ela ter interesse de ir pra internet, tá valendo.
Não é?
Porque às vezes as pessoas vão no evento, até não conhecem as bandas, até gostam, mas só fica naquilo, na informação do show. Aí o CD já vai dar, físico já vai dar esse acesso maior.
E quantas cópias vocês fizeram?
100 cópias.
100 cópias. Legal. Bom, queria falar um pouco sobre, perguntar para vocês sobre também agora a ideia do som, né, de cada banda, né? Porque são 5 bandas, né? E cada banda caminha por um lado, né? São bandas muito, eu vejo que todas têm uma influência de rock and roll, assim, né? Assim, pelo que eu vejo, assim, né? Em comum, né? São sons pesados, né? E queria que vocês falassem agora um pouco o que vocês vê de diferente, assim, que cada banda, o que vocês querem passar, assim, individualmente, assim, com o trabalho de vocês. Pensando em som.
Comecei, Jordão. Na ordem.
Matina.
A Matina, meu, tem esse lado do rock and roll, com certeza. Somos todos roqueiros, menos o vocalista, que acabou virando agora, mas ele não era.
Menon?
Que é o Menon. Não está aqui, mas salve. Gostaria de estar. E ele é o nosso rapper, né? Ele trouxe o rap pra nós. Todo mundo escutava rap, tinha interesse, mas nunca tinha tido acesso a alguém pra fazer essa vitamina de rock and roll com rap. E tem rolado, eu acho que a gente tem alguns elementos específicos que são diferentes, como o uso excessivo de notas e coisas pesadas, sacou? A gente tem uma intenção muito pesada, mesmo fazendo rap, tipo assim, a gente mistura um momento muito pesado, gritante, para um momento muito groove, muito calmo, muito clima, até às vezes psicodélico. E a gente explora muito letra, o rap vive da letra. Sim, assim, nossa, né?
As letras, gosto muito das letras.
Alguns rappers estão perdendo isso, mas a gente fez muita questão, então a gente abre muito espaço pro Menon cantar, é muita letra. Tem muito som maluco de guitarra, que nem parece que é uma guitarra. Tem batera tocando coisa que normalmente a gente escuta digitalmente e tá rolando organicamente, a gente não usa nada digital, assim. É uma maluquice, cara.
Sim. Gosto muito do Matina. Tô ansioso pra ouvir as gravações.
É nóis, bro.
A gente também. E o diferencial da Matina com as outras bandas da coletânea, eu acho que é o rap mesmo, o elemento que mais diferencia.
E o, assim...
Mas, minha opinião, de todos eu acho que é a mais pesada.
Com certeza.
Eu ia falar disso.
A gente apela mais.
É. Por mais que seja um som mais heavy, igual você falou do groove e tal, mas acho que ele é o som mais, ao mesmo tempo, é o mais pesado, né? Apesar que o Crap Jazz também tem umas músicas bem...
Então, eu ia fazer essa ligação entre o Crap Jazz e o Matina, né?
Também, sim, né, cara?
A questão da afinação, o Crap Jazz e a Matina
Até o lance da... Eu não ouvi a gravação ainda, mas eu acredito que a mixagem, né, e a ideia, assim, do som vai mais pra essa coisa... um som mais moderno mesmo, assim.
Mais moderno,
a mixagem, né, a sonoridade. O Crap Jazz, que já tem coisas lançadas, vai pra esse caminho, né?
Sim. São intenções, cara. A intenção na hora de compor, de se apresentar, até de fazer careta no palco, as duas bandas têm uma ideia de mais feia.
É.
Sei lá, sacou? Mas é só uma diferença.
Sim, legal. Daí, o escopo, né, também... Daí a Scope e a Valeries acho que já conversam também, né? Assim, de uma certa forma também.
Eu acho que o Scope ainda tem um lance um pouco mais, assim, de hardcore, assim, um lance um pouco mais, talvez, politizado, não sei.
E é mais melódico também do que...
Não, melódico com certeza, né? E politizado, assim, é um ou outro... Eu não sei se é politizado,
mas eu quis dizer, eu sinto uma crítica, assim, não necessariamente política, mas existe...
Um mau humor, vamos dizer assim.
Mau humor?
Não é mau humor, cara. Eu sei que é um mau humor.
Você sabe, então beleza.
É o que eu sinto quando eu tô escrevendo. Né?
Pode crer.
Mas eu acho que tem um pouco, acho que com o Vélez uma influência de anos 90, assim, né? Acho que é por aí que...
Sim.
É maravilhoso.
Com certeza.
Eu tava tentando fazer essa comparação, né? E pelas letras, assim, eu sinto que... Não sei, pelo menos pra mim, parece que as letras do Scope são mais diretas, assim, mais claras. E a do Valeries, às vezes, é um pouco mais... abstrato mesmo, assim, metafórico.
Subjetivo,
Tem uma coisa também que, assim, o lance de escrever em português e em inglês, né? Tipo, naturalmente, parece que você pede soluções diferentes, assim, quando você vai escrever em português e quando você está escrevendo em inglês.
Concordo. Né? Agora que eu fiquei curioso, assim, quais são... O que falam as letras do Valeries, assim, você, por cima, assim, se pode falar?
Cara, É difícil, hein? Ontem a gente deu uma entrevista na Rádio Well, eu tive que ficar pensando em que explicação que eu ia dar. Mas, cara, é bem abrangente, assim. Eu gosto bastante de, às vezes, não colocar uma ideia concreta ou literal. Eu gosto de deixar entendido, eu gosto de usar analogias e metáforas, assim. Mas esse disco que está para ser lançado, ele é basicamente sobre uma celebração de quem é deixado de lado, sabe? Tipo, celebrar uma celebração dos marginais, assim.
Que massa.
De quem não tem espaço, né?
E não reclamar e não chorar por isso, mas se juntar e falar da hora.
Só, eu só não entendo. Esse disco, ele é diferente do demo, que tá... É outro material? É outro material? Ou é o mesmo?
O disco são 11 faixas que tá pra sair, que já tá gravado, a gente tá mixando. E essa demo a gente lançou, que são 4 faixas que... E vão ter as gravações... Essas 4 músicas vão estar regravadas no disco. É, então são 7 inéditas aí. Essa é a ideia.
Bacana. E faltamos falar do Stellar Razor, que já é uma influência do rock, até metal também, né? Eu vejo assim no lance da voz também, do grunge, né? Blues. Fala um pouco daí.
Cara, esse Stellar Razor é um bagulho que eu não sei explicar, mano. Porque ao mesmo tempo que ele é tão básico, tão simples, né? Tipo, o rock cru dos anos 80, aquele hard rock. Cada um trouxe uma influência muito distinta um do outro, apesar de todo mundo ouvir rock ali da banda. A influência da guitarra é muito grande, cara. Tem duas guitarras, já dá um peso. Já tem umas guitarras, eu toquei muito heavy metal durante muito tempo, então isso daí tá enraizado, assim, né? Apesar de eu ouvir muito, igual você falou, grunge, eu ouvi Nirvana pra caramba, eu ouvi Pearl Jam pra caramba, mas eu, por tocar, sei lá, muito tempo de heavy metal, isso acabou influenciando muito. Mas aí tem uma menina cantando, pô. É um bagulho que ela canta totalmente sutil, assim. Não tem nada de rock naquilo que ela canta. E que dá um lance legal, assim. Dá um contraste, sabe?
Uhum.
Ao mesmo tempo que parece que, assim, que tá pesado, tem um som leve ali que tem... Não por ela ser uma menina, mas sim pelo jeito da Tiffany de ser, né?
Que ela usa a voz dela.
E aí tem o Gui, que ele é um cara mais... Soul, assim, né? Mais descoladinho na bateria, mais tranquilão e tal.
Ele é demais, né, mano? Ele é muito tranquilo.
E aí acaba que fica ainda assim, a gente tá tentando se descobrir como banda, assim, o que a gente é melhor ou pior, sei lá. E a gente gosta de tá fazendo as músicas e ficar arriscando, cara. Cada música que a gente faz, a gente arrisca uma coisa diferente. Mas agora, a característica maior, eu acho que seria o rock dos anos 80 mesmo, cara.
Legal. É legal que você falou esse lance do arriscar, assim, que eu já faz um gancho, assim, que eu ia perguntar pra vocês, assim, sobre, tirando o evento, né, que vai ter agora, a produção recente de cada banda, né, o que vocês estão fazendo no momento. Queria saber também um pouco sobre circuito de shows que vocês têm feito, se vocês têm ter tocado em casa de show ou festivais, como que tá funcionando. Alguém quer falar sobre isso?
Bom, eu posso emendar já, então, o que eu tô falando. A gente tinha uma proposta, o ano passado, isso, de lançar uma música por mês, para colocar no YouTube. A gente falou assim, bom, como que as bandas estão fazendo para aparecer? A gente não conseguia entender como que tava acontecendo no mundo. A gente falou, bom, a galera tá usando a internet e, acima de tudo, não tem comparação. Mas como que a gente podia fazer isso de um jeito que fosse constante, sabe? Daí a gente pensou nisso. Mas acabou veio o evento, né, o Stella Convida, que acabou tomando muito o nosso tempo. Porque além da gente fazer o show toda semana, a gente se propôs a publicar o show dos caras que tocaram. Daí aquilo tomou um tempo muito maior do que eu imaginei,
foi,
sabe?
Foi ousado.
Foi demais, assim, pra nossa capacidade.
Mas que bom que vocês fizeram isso.
É, né? Nossa, foi muito legal.
Foi incrível, mano.
Sim, foi um evento massa, assim. Foi até inesperado, assim, né? Ver que isso tava acontecendo, né? Que toda semana tinha banda autoral tocando na cidade, né?
Foi um desafio conseguir banda pra tocar, os caras acreditarem na gente. Porque quando a gente começou, todo mundo ficou assim... Ah, tanto que foram umas bandas que nem falou pra ninguém ir, sabe? Nossa. Achou que ia só gravar, não achou que ia ser um show. Falou, não, é um show, mano. Só que os caras chegavam lá e descobriu isso, sabe?
Nossa.
Foi uma coisa, assim, muito inédita pra cidade, ou sei lá, não acho que ninguém fez isso na vida, né? Nenhum lugar do mundo.
Cara, era uma referência. Eu lembro que eu falava assim, pô, quarta-feira eu vou pra lá, tá ligado? Eu chegava, ficava sentado naquele sofazinho lá, esperando começar o rolê.
É, isso teria sido uma coisa muito bacana, né? Se a gente conseguisse de novo fazer algo do tipo, assim, né?
Seria legal se dividir cada dia uma banda, cada vez que manda uma banda convidada.
É verdade.
Porque, por mais que tenha sido uma coisa super legal pra banda, né? O Stella tocar toda semana, foi super legal porque, assim, a Tiffany, a primeira banda que ela tocou foi comigo. O Renan também, apesar do Renan não ser um molequinho novo, é a primeira banda que toca, se apresenta, foi comigo. O Gui já teve uma banda e tal, ele era vocalista pra tocar bateria, foi uma coisa bem diferente, sabe? E aí eles estavam todos assim, aprendendo, então foi tipo, cara, vocês vão ter que aprender na marra agora como que toca ao vivo. E aí foi assim, um lance bem na porrada, assim, pra eles estarem sempre juntos. Só que aí acabou tomando todo o nosso tempo de lançar os nossos materiais.
Sim.
Daí a gente acabou deixando o ano inteiro passado, metade do ano passado, sem lançar nada novo. Daí esse ano a gente falou assim, não, vamos pegar esses primeiros 6 meses, vamos lançar o que a gente se dispôs a fazer ano passado. A gente começou a lançar bastante coisa, já lançamos 3, acho que esse ano. Enquanto isso, estava lançando coisa ainda do Stella com Vida do ano passado, ainda até março, abril, estava lançando coisa. Daí agora, começar a procurar show, né? A gente foi, agora a partir desse semestre pra frente, começar a caçar show. E principalmente no nosso caso, acho que encaixa mais com festival do que barzinho, você perguntou, né? Apesar de ter feito barzinho toda semana, né, que foi o evento, aquilo era uma coisa à parte, assim, da cena de Londrina.
Uhum.
Né? Que você vai, eu não me imagino, sei lá, tocando num sábado no Flênia, sei lá, sabe? Os caras podem até ficar bravos comigo de ouvir. Mas é que ele mesmo já me falou isso, cara, não, vocês são muito pesados pra tocar aqui e tal. Eu falei assim, sei lá, né? Pô, o que é pesado, né? Led Zeppelin é pesado. Quem que não queria o Led Zeppelin tocando no Flênigas?
É que é louco essa questão bar-banda. Eles não fazem o bar pensando em abraçar as bandas assim, né? É pra vender cerveja, sacou? Até bota uma temática pub, uma temática rock, mas a vida do cara é difícil, ele tem que ganhar dinheiro e infelizmente o metal aqui ninguém quer ouvir. O rock and roll pesado ninguém quer ouvir. E aí acho que a gente tá num momento tão ruim de música que não tem mais o que é muito pesado e o que é pouco pesado. Eu acho que meu sistema de distorção é o demônio e, meu, aqui não entra, sacou?
Sim,
aqui você não toca.
E qual que seria a solução?
Pode ser no axé,
que,
né?
O que, que você acha que as bandas... É, eu já vejo que, por exemplo, essa iniciativa de fazer um festival é um tipo de iniciativa que tem sido comum, né? Assim,
maravilhoso.
De resolver esse problema, né? Que tem, né? Que é um problema, né? De entrar em casas de show, né? Normalmente, que é uma coisa que eu percebo, assim, de trabalhar com isso. O músico e o artista, a gente tem que ser produtor, né, também. Você tem que produzir os eventos. E
sim.
É outra área, né? Outra coisa.
É outra coisa.
E daí eu queria saber, assim, desse lance da produção, como se alguém tem alguma coisa a falar sobre isso, sobre experiência de produção de eventos, assim, de alguma coisa boa ou ruim. E também do outro lado, assim, como vocês enxergam produtores vindo em contato com vocês? Vocês acham que, além de donos de bar, assim, você tem alguma experiência assim, com um produtor de cena nacional ou local? Para falar um pouco sobre isso, assim, sobre como que está funcionando recentemente, assim, na vida real mesmo. Sabe?
O contato com dono de bar é o que a gente está falando agora. É meio limitado. E... Por exemplo, a Matina. A gente teve um evento que a gente fez, que foi junto com o Valorous também, que tipo, foi meio que feito pela gente, nossa própria nomada do Guilherme, inclusive.
A gente não tem tido contato com produtores de evento. Os produtores de evento são os caras que são de banda. Eles já fizeram 5 eventos a mais do que nós, então eles eram produtores já. Então eles que estão fazendo. Agora um produtor que vive disso, o cara não toca uma nota da guita, mas ele faz um monte de show. Isso nunca chegou pra nós.
Uhum.
Sei lá. E nem por isso deixamos de tocar.
Sim.
Mas quem chamou a gente pra tocar foi alguém de outra banda.
Uhum.
Ou fomos nós mesmos fazendo e chamando as outras bandas.
É, cara, sei lá. Sempre ouvi muito a história, tipo, os produtores vão vir até você quando vocês realmente precisar, tá ligado? Vocês têm que fazer merecer. Tipo, se você tem tempo de ficar em casa sentado no sofá, significa que você não precisa de um produtor, significa que você pode fazer. Eu nem sei, velho, nem tô nem aí pros produtor eu quero tocar, meter a sonzeira, e se a gente precisar carregar uma bateria num busão lotado, velho, a gente carrega.
A gente nem pensa, pelo menos nas minhas bandas, ninguém fica com esse pensamento desejoso de, ah, meu, tomara que logo alguém cuide de nós,
não,
a gente só toca.
Não existe expectativa nenhuma.
Porque, tipo,
disso.
Assim, não, nós mesmos fazemos, até garante que vai ser do jeito que a gente quer. Que é um problema.
Cada vez mais tá acontecendo o que você disse, de, tipo, além do papel do músico, tem que, tipo, fazer o corre de produzir um evento pra se divulgar. Justamente. Igual o que a gente tá fazendo. Além que... de ter a banda ser músico, a gente tá... tem a necessidade de a gente fazer o trabalho de fazer o evento pra divulgar a gente. Porque a expectativa de vir um produtor colocar a mão em cima, isso nem existe mais.
A ideia, o lance do produtor que eu falei, não era nem nesse sentido, do produtor
de evento,
musical.
Mesmo,
era o produtor
de evento.
Pessoa contratante, assim. Tipo, de você entrar num evento como banda mesmo, sabe?
Entendi.
Que é raro, né? Assim, tipo, ainda mais aqui na localidade.
Eu achei que você tava falando do outro tipo de
produtor. Produtor da banda, né?
O Lucas Bonato chegou a falar com a gente.
No...
Pra tocar
por exemplo,
Maru Jam.
Ah, sim. Ele é um dos produtores de evento local, né? Que não toca e que produz eventos.
Ele bacana. É um cara foda, só que é que a Matina, por exemplo, é meio longe e da proposta dos eventos que ele queria fazer, faz. É, ele acabou conhecendo a gente no último evento que a gente fez junto com a Valorous, foi na casa da Dani tal. ele viu a gente lá e aí ele começou a ideia, foi o primeiro cara assim a se interessar. Ele, na verdade, ele tá sendo o primeiro cara pra várias bandas, assim,
sim,
né? Que é um brother que se envolveu com isso e tá ajudando todo mundo. É da hora isso. Bonato, é nóis.
Eu tava pensando assim, a gente tem que tomar cuidado pra não descuidar da música, né, cara? Porque eu tava pensando assim, esse último mês, cara, eu quase não relei na guitarra, né? Eu só fiquei fazendo isso, liga pra não sei o quê, pra fazer arte, não sei o quê. Porra,
chato, hein,
tem hora que é um saco.
Você monta a banda porque você quer tocar, aí você tem que virar um... fazer um monte de coisa pra...
você não pode tocar. Não dá pra você viver só de tocar, cara.
Esse é um assunto interessante, assim, né, pra... porque é uma realidade pra praticamente todos os artistas independentes, né, além da música, assim, que... tem que ter isso hoje em dia, né, assim, você não consegue andar, né, você não consegue ser visto sem... tem que ser feito visto, né? Tipo, entenderam, né? Você tem que...
Você tem que ser profissional, né?
Acho que o negócio vai mais além do que isso, sabe? Tipo, a gente tá vivendo uma situação da América do Sul, cara, que é... Você não vê as pessoas tendo condições de falar, ah, vou lá porque é legal. Eu tenho R$100 pra sair esse mês, mano.
Tem isso.
Ou eu vou no lugar melhor do mundo, onde meus melhores amigos estão, pra fazer o negócio mais legal do mundo, ou eu tô fodido.
Ou eu vou comprar uma corda nova pra minha guitarra.
Não, tipo, tô falando tá do músico, pensando na pessoa que quer curtir a balada.
Ou vou comprar um lanche.
Sabe, o cara não vai, ele não, sabe, tipo, se você for pensar, parar pra analisar, é muito pouco dinheiro pra fazer tudo na vida. Então o cara, ele tem que escolher, daí ele fala assim, ah, eu não vou lá não, eu vou no aquele outro barzinho que vai bombar, sabe, que o tiro é certo. Ele não, mas vai tocar uma banda que você não gosta, não interessa.
Mas eu,
daí
eu...
acaba que, e outra, e aí vai mais além, né? Você vai minando, você para pensar, começando por aqui, esse assunto. Mas vai mais embaixo ainda, cara. Vai quando o cara não tem condição nem de ler, ou de ouvir, de conhecer uma banda. Porque ele não tem tempo pra isso e não tem cultura pra isso, sabe? Não teve uma pessoa ensinando ele a ouvir música. Ele teve que se virar ouvindo música. Ele vai começar por baixo, ele vai ouvir as músicas pior que ele conhecer, porque
só alguém
que não conhece de música mostrou aquela música ruim
pra
ele.
Pra despertar interesse de conhecer.
Aí ele vai ouvir qualquer coisa que foi jogada na cabeça dele. Então ele não tem condição, o cara não lê um livro, o cara não lê um nada. Ele tá na internet só vendo Facebook, que é informação mastigada. Ele tá no Instagram vendo fotinho. E ele não tá, sabe, preparado pra... pesquisar coisas, assim, conhecer banda. Quanto mais conhecer banda local, cara. Ah, aquela banda de grande que veio de fora. Ah, vou ver aqui essa sertaneja que tá mastigada, que tá, sabe? O negócio já tá pronto pro cara.
Então acho mas que daí frente
cultura,
a isso...
A cultura de estar nesses eventos, sim, é muito pequena.
Eu acho que isso existe mesmo, mas pensando como artistas. Como que o artista pode se colocar à frente disso pra tentar mudar isso, assim?
Fazendo
os eventos e estando no Instagram.
É na marra, porque mesmo a gente fazendo as coisas, até uma pessoa especial, certo, do grande mercado, blá blá blá, da música, vê todo o seu trampo até esse momento, ele não significa nada. Até o produtor que te chamar, até você fazer aquilo lá que deu estímulo pra ele, antes de você fazer isso, ele não te considerava nada. teu trampo não vale nada até uma certa coisa. Você pode fazer muita coisa incrível antes dessa coisinha, mas se não chegar nessa coisinha, nada. Aí é muito difícil. Então a única coisa... Quer tocar? Vai tocar. Uhum. Não espere nada, só vá tocar.
Que é a... Que eu acho que é realmente... Que eu acho bonito, assim, de ver desse circuito independente, é que esse que é o realmente o poder que as bandas têm frente a isso, né? Todas as bandas têm um espetáculo, uma performance, né? E fazem... Que eu também penso que a gravação também é um tipo de performance também. É um tipo de espetáculo que ela pode proporcionar às pessoas, né? Oh. E... Assim, eu acho que desde que também comecei a produzir eventos, assim, na cidade, assim, eu vejo que esse tipo de iniciativa, que nem a coletânea e os festivais, são... também envolve a produção, mas é uma produção que também é artística, né? Então, fazer isso também é uma proposta artística, né?
Sim.
Eu tenho pensado isso há um tempo, assim.
Você acabou de falar da capa, que foi legal.
Sim.
Quer dizer, teve um trabalho artístico para construir aquela capa. Alguém teve que ir lá e produzir ele.
Eu acho que cada vez mais eu acho interessante essa junção entre as coisas, né? Do artista que cria e do produtor que produz, só que caminhando de um jeito que a produção seja artística também, né? Porque eu acho que é isso que pode ajudar esse tipo de pessoas, né? Que normalmente não podem ter acesso, né?
Sim, então a gente espera, a gente faz os eventos, participa dos eventos, a gente tenta trazer essas pessoas, mostrar que tem coisa mais legal do que aquilo que tá ali pronto, né?
E que é coisa nossa,
é um acesso, bom, é um acesso plausível, né?
Sim.
E no evento ali, sei lá, é cobrado uma entrada, mas não é uma coisa absurda, é uma coisa acessível a qualquer um.
É só pra manter, fazer acontecer de novo, cigarro, sei lá.
Sim, no show, né? Com 5 bandas. Sabe? E é uma vez, apesar de ter bastante, acontecendo bastante, é um por final de semana praticamente, né?
É. Sim. Vamos, então, pra gente encerrar aqui, eu queria só perguntar mais uma coisa pra vocês, assim, sobre bandas nacionais. O que vocês têm visto, assim? Vocês têm alguma banda, assim, que vocês estão curtindo? Algum trabalho recente, assim? Uma coisa que chamou a atenção?
Tem. Eu sou maior fã de Ratos. Os caras existem faz maior tempo, Ratos de Porão, mas eu escuto ainda bastante, é meio que trilha sonora. De som pesado assim, também escuto muito Project 46, que é uma banda de São Paulo que, meu, o trabalho dos caras é um trabalho que acho que não tinha acontecido no Brasil ainda, mesmo como Sepultura.
E eles têm lotado casas, assim,
nossa,
né? Eles estão fumegando nessa banda.
Banda incrível. E fora isso, o rap, né, mano? O Djonga lançando disco aí. O Black Alien lançou disco, incrível. Os gringos também, sacou? Eu escuto muito rap gringo agora, porque tá bombando muito, né? A gente escuta qualquer balada agora, vai tocar o funk lixo e vai tocar os rap gringo.
Uhum.
Então tenho ouvido esses caras, tipo Kendrick Lamar, sei lá.
Bom demais.
E é isso, meu. É isso que eu tenho ouvido.
Mas tirando as duas bandas que você falou, é difícil pensar uma banda atual, nacional, referência, assim. Eu não consigo pensar nenhuma.
É que tem muita, né? Não tem mais a ideia de...
É verdade.
Tem muita coisa boa.
No underground agora, o que não virou mainstream, tem um monte de coisa agora, cara. Pelo amor de Deus, você fica louco, sacou?
É, dá pra ver nos lineups dos festivais, né, independentes, assim. Então, quem quiser achar isso aí, só dá uma olhada em vários festivais que existem.
Talvez no passado já tinha bastante banda underground, assim, só que parece que no Brasil nunca foi tão conhecida essas bandas underground. Todas têm um público. Por isso que estão nos festivais do caralho.
Aí tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo, né?
Total.
Sim, porque os
só
caras
em Londrina assim, aqui.
Não dá pra gente depender dos outros negócios, vamos fazer a gente. E aí os caras começaram a fazer festival também, começaram a fazer coisa, e aí quem que vai tocar? Ah, faz tal cara. A gente se chamou por quê? Porque a gente falou, pô, o Batina tá massa, o Valor tá massa. A gente tá fazendo isso.
Vocês não conseguem fazer.
A gente chamou outros caras que não puderam ir, né?
Os caras aí, sei lá. Eu tô fazendo entrevista na rádio, sei lá.
Mudei de emprego.
Vende a guita.
Não dá.
Mas é isso, cara.
Chega então,
por isso que acaba... Ao mesmo tempo... Tem uma porrada de coisa acontecendo, mas eu acho que eu não consigo me lembrar agora uma assim que eu falei, cara, esses caras brasileiros são muito loucos, hein?
Cara, aqui de Londrina eu gosto do Dead Man Club, que é uma banda que,
nossa,
que acabou, mas eu gostava muito do
eu
som.
Também.
E agora tá rolando o Cyanish, né, que é o Felipe, que é o compositor do Dead Man, formou, que é uma sonzeira.
Eu curto também o... No caso da Dona Alice, não é muito o estilo de som que eu ouço, nossa, mas, cara, é muita massa. Qualidade o trampo dos caras.
Principalmente o show, né? Muito o último foda, show que eu vi deles foi muito massa.
É de chorar.
O Renato Rodrigues e The Faded Flowers, gosto também do... Tem um single deles aí, chama Smashed Dreams, legal pra caramba. Cara,
o Love Bites tá bem legal.
O Love Bites, velho, o show do Love Bites é muito foda.
Tem que escolher. Eu também queria falar de todo mundo.
Tem a Valeries aí.
Tem a Valeries, tem a Aminoácido da Red Mass, tem...
O show do Aminoácido foi legal pra caramba lá no Up semana passada. A bateria tava num canto do bar, os outros caras tava do outro lado do bar, a galera tava no meio da banda.
As pessoas derretendo assim.
Foi estranho, é. Foi muito louco.
Era pra ser estranho, pra ser uma experiência.
Essa era a intenção.
Bom, mas, então, só puxando esse gancho aí, falando desse festival, vou falar do festival que a gente vai tocar amanhã, né? Com o Red Mass, com o Aminoácido. Também é uma iniciativa muito louca. Não vai ser em Londrina, né? Até por isso que não vamos estar presentes amanhã lá. Mas é o Moapalooza, lá em Jacarezinho, que é quem tá organizando é o pessoal de Um Filho de um Cego, que atualmente
muito
eles estão...
Muito foda.
Que também é uma banda que é de Jacarezinho, né? Mas eles estão aqui em Londrina agora, né? Os membros da banda.
Uhum.
São pessoas sensacionais também, estão sempre fumegando aí. Inclusive vai ter esse rolê lá, eles chamaram a gente. Até o Gustavo Veiga aqui também de Londrina vai estar lá.
Salve.
E também várias outras bandas aqui que vão estar tocando lá, um evento cheio de patrocínios aqui, muito legal de ver.
Sim,
isso.
Sim, nossa.
Né?
Agora que eu vi.
Os ouvintes.
Tem muito patrocinador.
Sim, vários. Mas legal. Então, vai acontecer isso em Jacarezinho, né? E aqui em Londrina vai estar tendo também um rolê também de bandas independentes, que é o
Bacia do Rock.
No Cativeiro Bar.
No Cativeiro Bar.
Qual é o endereço?
Castelo Branco.
Castelo Branco, eu não sei.
Levem blusa. Lá é menos 8 graus.
Com certeza quem ouviu até aqui esse áudio aqui vai saber onde é o Cativeiro.
É verdade.
Mas é isso aí, então. Obrigado por quem escutou. Alguém quer falar mais alguma coisa aí?
Queria falar obrigado, Thiago.
De nada. Primeira entrevista.
Obrigado.
Colem amanhã. E colem em Jacarezinho, quem for de Jacarezinho.
Falou.
Falou.
Valeu.